é um novo meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central como uma forma alternativa ao DOC e TED, onde você pode transferir dinheiro em poucos segundos a qualquer dia ou horário, usando sua conta corrente, poupança ou até uma conta pré-paga. E para falar sobre como funciona o Pix, quais cuidados que a gente precisa ter e também como evitar os novos golpes, eu convidei Júlia Mendonça, que é especialista em investimentos e influenciadora digital no nicho de finanças. Júlia é autora do livro Bora Enriquecer, colunista do UOL e também nossa colaboradora aqui na CBN, no estúdio CBN Campinas, no quadro Na Ponta do Lápis. Vamos lá pro papo que tá muito legal. Júlia, por que que o Pix foi criado?
Bom, Samuel, o Pix foi criado para simplificar as transações, né? Porque as pessoas acabavam errando bastante, acabavam tendo muito problema, né, em fazer uma transação de um para o outro. E assim, o Pix foi criado aí pelo Banco Central, tá? É uma nova forma de pagamento instantâneo, 100% digital e gratuito. E é um meio de fazer e receber pagamentos, também uma alternativa para DOC e para TED. O Pix ele vai funcionar sempre através das chaves que o Pix tem. Essas chaves são muito tranquilas, muito seguras de utilizar e aí assim acaba dando mais segurança e tranquilidade para o usuário.
E me explica como funciona o Pix e também queria entender um pouquinho essa questão das chaves.
Bom, o Pix ele conta com essas chaves e essas chaves elas são como um apelido, digamos assim, para a conta bancária que você tem. Então, com essas chaves e com o Pix, acaba que a transação fica muito mais rápida e muito mais segura. E a partir de agora, você não precisa mais compartilhar os seus dados pessoais, os seus dados bancários com ninguém, tanto para receber pagamento, para fazer transferência, que era aquela coisa chata, né, de passar todo o teu nome completo, passar teu CPF, passar um monte de dados, assim, que muitas pessoas acabavam se sentindo meio constrangidas de passar. Eu sei que não é legal realmente você sair por aí divulgando o teu número, tá, tuas coisas todas pessoais para todo mundo. Então, hoje, basta você informar a chave para essa pessoa que você quer ali fazer uma transação. Essas chaves hoje, elas podem ser o seu CPF, número do seu celular, o seu e-mail ou uma chave aleatória. Essa chave aleatória vai ser uma sequência de números, letras e símbolos gerado automaticamente, tá? Não é você que vai escolher, tipo, ah, eu quero que a minha chave seja cachorro 1, 2, 3. É, não é bem assim.
Que pena, Júlia.
Isso é ótimo, né? Criar uns nomes absurdos, tipo Tiranossauro Rex. Mas ia ser mais fácil, inclusive, de você guardar isso na tua cabeça. Mas não, essa chave é totalmente aleatória mesmo, tipo 1A, ponto de exclamação, C, X. Então, é uma chave aleatória que é gerada ali para você. Aí que eu acho interessante até ressaltar, porque assim, você pode escolher o que você quer, né? Você pode escolher se você vai querer cadastrar o seu CPF, seu celular, o que te deixa mais tranquilo em relação a passar esses dados para as outras pessoas, né? Então, a pessoa, como que ela vai fazer? Como que vai funcionar tanto a chave e o funcionamento do Pix? Você vai passar essa chave para a pessoa e a pessoa vai poder digitar essa tua chave. No caso, sei lá, teu CPF, a pessoa vai lá e digita. Ou ela vai poder ler o seu QR Code, que você vai conseguir enviar ali para a pessoa. O QR Code, que é também esse, digamos assim, o apelido para sua conta, a pessoa lê e já faz a transação, tá? E você vai poder cadastrar até 5 chaves por conta bancária, tá? Aí você escolhe o que mais convém ali para você, você vai poder ver ali o que é mais interessante para aquela conta, para aquele banco, e passar o que te dá mais segurança, como eu falei. Porque acontece, às vezes você não querer passar teu CPF para alguém, ou não querer que a pessoa saiba teu celular. E daí basta você, quero passar minha chave aleatória porque não tem muito convívio e tá tudo certo. Então o Pix funciona dessa maneira, com as chaves.
Perfeito. E qual que é a vantagem, ou quais as vantagens que você imagina nesse novo tipo de transação?
Bom, o bom é que o Pix ele vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias do ano, mesmo finais de semana e feriados. Então isso realmente é uma enorme vantagem, porque a gente sofria muito antes, né, com ah, vou fazer o pagamento sexta, putz, mas tem o feriado inteiro e daí vai ficar aquele dinheiro, a pessoa precisando, você com o dinheiro na conta sem saber se vai gastar ou não. Então agora a transação é muito rápida mesmo, assim, em torno de 10 segundos e acabou, sabe? Ela é segura e rápida. Então qualquer dia, qualquer horário, ah, é sábado, ah, 1 da manhã, você precisa fazer a transferência, você vai lá, você consegue fazer. Então isso é muito bom. E a segurança que tem também, né, que envolve todo o Pix, também é muito maior do que os outros meios de pagamento.
Perfeito. Todo mundo pode fazer um Pix hoje, está liberado para qualquer tipo de pessoa, de empresa. Qualquer um pode fazer um Pix?
Sim, todo mundo que tem conta em banco pode, não só pode, como deve, né? Porque a ideia é que a gente comece a usar mesmo o Pix. Por quê? O Pix, além dele não custar nada, né? Diferente do DOC e do TED, que tem alguns valores, tá? Um ou outro lugar, um ou outro banco não vai cobrar, mas grande maioria cobra um valor, né? A demora e tal que tem, então é muito aconselhável você ter o Pix, sim. Até porque, hoje em dia, você pensa assim, uma pessoa tem o Pix e a outra não. Então pronto, a gente volta a cair no tradicional DOC e TED. Então é melhor para você, é melhor para as outras pessoas. Você consegue até, inclusive hoje, pagar usando o Pix em estabelecimentos comerciais. Pode fazer tudo com Pix. Vai ser muito mais prático para você e para o outro lado, né? Outra ponta. Então se você tem uma conta no banco, vá lá, faça. Inclusive eu acho que está sendo muito estimulado pelos próprios bancos, porque você entra nos aplicativos, você entra no site, você entra na internet, no seu próprio banco, já tá lá, né? Faça seu cadastro no Pix, pegue aqui o seu Pix. Realmente, os bancos estão incentivando demais essa nova modalidade de pagamento.
Segundo dados do Banco Central, até a primeira semana de novembro agora, já haviam sido cadastradas mais de 55 milhões e meio de chaves do Pix, nas cerca de 762 instituições financeiras autorizadas a operar a plataforma. Com base nesse universo gigante de novas contas criadas, eu queria te perguntar o quão seguro é o Pix? Dá para confiar no Pix? Ele é seguro?
Com certeza, é o mais seguro que a gente tem hoje. Ele é extremamente seguro, ele conta com todas as medidas de segurança que o TED e DOC já tinha, né? Também conta com toda a medida de segurança com a informação ali do usuário, os dados do usuário, é tudo muito protegido. E tudo isso porque ele é criptografado. Então, a criptografia é uma coisa um pouco complicada ainda para pessoas que não entendem muito desse meio digital, né? Uma coisa meio estranha. Mas é basicamente assim, tá escrito em um caderno, não tem como apagar. Tá lá e a pessoa não tem como acessar, sabe? Tá ali bonitinho, tá guardado as 7 chaves aquilo. O banco sabe quem você é, você tem o seu acesso. Lembra aqueles diários de menininhas, assim, de 10 anos que tinha chave?
É mais seguro que aquele, né? Com a chave.
Ah, um pouquinho mais. Mas é mais ou menos isso, porque fica lá escrito, bonito, você tem acesso, mas as outras pessoas não. Então você faz tudo através da criptografia. É muito interessante, é um meio muito que está crescendo muito, enfim, vieram as criptomoedas daí, Bitcoin, agora tem muitas empresas que estão usando a criptografia porque elas entenderam que é realmente a coisa mais segura que tem hoje, sabe? Não é, ah, vou passar aqui meus dados, ah, tá aqui na nuvem, não. É um negócio muito mais seguro mesmo. Então, pode ir tranquilo, que é o que a gente tem mais seguro hoje.
Por que é importante cadastrar o seu Pix o quanto antes?
Bom, a gente começou agora, né? Na verdade, comecinho de novembro foi ao ar, né, o Pix. Foi um mês e pouquinho aí até a gente se acostumar a usar o Pix, a se cadastrar. Mas é interessante que você faça assim, o quanto justamente para se acostumar com o Pix, para você pensar em qual cadastro você vai querer fazer, em qual banco. Porque, por exemplo, você tem 3 contas de banco. Uma que você só usa lá para o seu trabalho, outra que você usa para sua vida pessoal, outra que não sei o quê. Você usa uma terceira conta aí. A do teu trabalho, você pode muito bem cadastrar o seu e-mail, porque é o que você já usa. e tá tudo certo. Então, toda vez que acontecer um pagamento vindo lá do seu trabalho, você usa aquela do seu e-mail. Você talvez não queira distribuir o número do seu celular, talvez você não queira passar para os seus colegas de trabalho, sei lá, o seu CPF. Então, é legal você já ir pensando, sabe? Tipo, ah, eu vou querer ficar com essa conta aqui, eu vou querer usar essa chave. Naquela outra, eu me sinto melhor com essa. É, nessa aqui, que é, eu faço, digamos, serviços para terceiros, eu sou frila, ou eu atendo muitas pessoas, eu presto serviços, não estou muito disposto, essa conta aqui é só de recebimento desse tipo de coisa, vou colocar uma chave aleatória. Então, é legal você já ir pensando nisso, por isso é legal você já fazer o quanto antes, ver como você se adapta com essas chaves. E também, como eu disse, para você já poder aproveitar o quanto antes, já cortar as tarifas, né, da tua vida o quanto antes, esperando que a outra pessoa também tenha essa consciência aí de fazer o quanto antes o Pix, né? Porque não adianta só um lado ter. E também para você não ficar de fora, né? Porque não é legal a gente ficar de fora de uma festa.
Exatamente. A gente falou sobre a importância, né, de cadastrar o quanto antes, mas quais são os cuidados, então, que uma pessoa precisa ter para cadastrar o Pix? Existe alguma observação importante para a gente dividir com a nossa audiência do ponto de vista de cuidados e dicas para cadastrar o Pix?
Sim, com certeza. Pessoal, escutem isso, por favor. Eu sei que às vezes você fala, ah, já tô cansado de saber isso, mas vamos àqueles recados básicos. Nunca forneça sua senha da conta e do cartão de crédito de nada para ninguém, tá? Ninguém. Ninguém pode ter acesso. Não é porque você vai ter Pix e agora você pode distribuir sua senha para as pessoas que eu vou estar tranquilo. Não, de jeito nenhum, tá? Se alguém entrar em contato aí com você pedindo as suas senhas, dizendo que a pessoa vai cadastrar o Pix para você no banco, ou que é para alguma outra finalidade do banco, que, ah, eu preciso do seu Pix aqui para ver seu número, para ver seu nome. Não, é tudo mentira, tá? Desliga, bloqueia o número, apaga a mensagem, porque com certeza é um golpe, tá? Então, se você optar, por exemplo, pela chave aleatória, o cuidado que eu alerto aqui para você é o seguinte: tem que guardar bem esse número, porque esse número ele é gerado apenas uma vez. Ele não vai a cada transação gerar uma chave nova. Você não vai clicar toda vez lá, gere uma chave nova, como a gente tem os cartões virtuais, né? Cartão virtual é aquela coisa, quer um cartão virtual, ele te dá o cartão com aquele limite que você quer usar. Se, por exemplo, você quer comprar um curso que custa R$1.000. Você vai lá, gera um cartão no seu aplicativo e coloca R$1.000 no cartão. Ele te gera um número de cartão fictício, você usa, aquele cartão expira, deixa de existir. No Pix aqui não é assim, não. Você gerou o número aleatório, a chave aleatória, vai ser sempre aquela chave aleatória, você não vai poder mudar. Então é bom que você, na hora que você optou por isso, vá lá, cadastre, tenha isso ali bem guardadinho com você, tá? Pra não ter que gerar transtornos. Lembre também qual chave você cadastrou em qual banco. Porque você não pode ficar cadastrando, por exemplo, CPF no banco A, CPF no banco B, CPF no banco C. É um CPF por banco. Porque senão dá essa confusão, né? Só imagina. Você vai lá com o seu CPF. Aí tem três bancos que estão recebendo o mesmo CPF. Imagina a confusão. Será que vai um pedaço para um pedaço para o outro? Vai três vezes? Não tem como. Então, tome cuidado só para não esquecer qual chave você colocou em qual banco. Não esqueça aí da sua chave aleatória e tome muito cuidado com pessoas que vão querer aí te ajudar, que elas não vão querer te ajudar a nada. Às vezes elas não vão conseguir fazer nada, mas elas vão querer pegar, por exemplo, seu telefone, seu número, vão poder usar para outros golpes, não necessariamente no Pix. Outro cuidado que eu quero ressaltar é o seguinte: na hora de você fazer já uma transferência, tá? Cuidar na hora de você enviar os dados corretos e você pegar os dados corretos da pessoa e você enviar os teus. Por quê? Se você digitar ali a chave do Pix errada e não tiver nenhuma chave correspondente, por exemplo, digitei lá 01234, mas na verdade era 01233. Se não existe essa 01234, o dinheiro não sai da sua conta. Ele fica lá com você e tá tudo certo, a transação simplesmente não ocorre. Porém, se existir essa conta 01234, adeus para o seu dinheiro, vai ser transferido. por mais que a outra pessoa não seja a dona dessa conta. Vai lá para essa outra pessoa que você não sabe quem é, e daí vai ser um pouco de confusão. Até você achar quem é essa pessoa, até você descobrir quem é, vai ser muito complicado. E eu honestamente não sei nem hoje como eles estão conseguindo fazer essa descoberta, porque vai ser bem complicado você achar quem foi a pessoa que cadastrou essa outra conta. Então tem que tomar muito cuidado na hora, tanto de passar, na hora, tanto de digitar, para não dar esses erros de sem querer ir errado, porque não tem como cancelar a transferência via Pix. Até porque ela é muito rápida, 10 segundos, que é um número médio aí de criptografia, né? Mas agora, imagina se você faz lá um pagamento e daí você vai ter que fazer de novo, e daí até entrar em contato com outra pessoa, é uma confusão muito grande. Então, são esses cuidados que hoje eu ressalto bastante sobre o Pix.
Você mencionou numa das suas falas aí a questão do cuidado de enviar as informações, que pode ser um golpe. Como é que, especificamente pensando nos possíveis golpes virtuais, né, que a gente pode ter de mais dicas aí para os nossos ouvintes para que eles evitem cair em golpes virtuais para cadastrar ou para acessar o Pix?
Sendo bem sincera, é muito recente. Então, assim, hoje a gente tem os golpes básicos, né? Porque eu tenho certeza que o pessoal vai fazer muita coisa ainda pela frente, porque tá no começo do Pix, né? Então, até os golpes ainda não foram desenvolvidos ao seu extremo. Mas é aquilo, né, gente? Se você receber um SMS falando, entre aqui, ou algum e-mail do seu banco com um link para você acessar um pop-up, que é essas páginas que aparecem na internet. Até Instagram pode vir um banco, com certeza não vai ser um golpe, dizendo, ai, que legal, estou aqui para falar com você, para te ajudar a fazer o Pix. Tudo isso é golpe. Quando que não vai ser golpe? Quando você entrar no aplicativo do seu celular, quando você entrar no site do seu banco, quando você tiver certeza absoluta que é seguro, que é um ambiente seguro, vai lá ver HTTPS, que é aquele, né, de seguro, entra no aplicativo que você já costuma entrar, não clica em absolutamente nada. Nem um SMS, nem um e-mail, nem um telefone, nada, nada, nada. Ninguém, nenhum banco vai te ligar, vai te mandar um link para você acessar. É você quem vai ter que fazer isso. Então, você tem que entrar no seu aplicativo, no seu banco, através do computador ou da agência, como você achar melhor. E você que vai ter que cadastrar de maneira sozinha. Eu até falo, assim, que se você estiver com medo, se você estiver muito inseguro, não sabe o que fazer, procura uma agência bancária, não tem problema nenhum. Vai lá, converse com o seu gerente, com quem você já costuma falar, para ter certeza absoluta que você está ali fazendo o correto, tá? Mas não tem muito segredo, não, não é difícil, tá? E quando você começa a cadastrar o Pix, você vai ver que não é uma coisa difícil. Eles não vão pedir horrores de coisa, eles vão pedir para você confirmar ali seu e-mail, a sua conta, alguma coisa assim, mas não é nada demais, sabe? Então, você vai conseguir isso apenas dentro do seu banco. Fora disso, é golpe.
Júlia, olha, os nossos ouvintes, principalmente o pessoal aqui da Rádio CBN Campinas, que está nos ouvindo pelo Dial, já te acompanha todas as segundas-feiras aqui no Estúdio CBN, né, com o Na Ponta do Lápis. Mas a gente tem um público muito plural que está ouvindo a gente também em podcast. E para esses, eu gostaria de te pedir uma gentileza, para você passar os seus links, para você poder contar um pouquinho mais como é que a gente chega até os seus conteúdos aí na web de maneira geral.
Claro, vocês podem me encontrar no YouTube, o nome do meu canal é Júlia Mendonça. Eu tô no Instagram, eu tô no TikTok, eu tô no Twitter, eu tô em todas as redes sociais. E você vai me achar como @ajulia. Pode me chamar lá, por favor, quem ouvir esse podcast ficar com alguma dúvida, me chama lá e já coloca, vim do podcast, que assim eu vou dar uma atenção especial para vocês, eu sei o que vocês estão falando, eu já tô, ah, beleza, do Samuel, então vamos dar uma atenção especial aqui. E também, escutem aí segunda-feira na Ponta do Lápis, tá? Que a gente tá aqui toda segunda na CBN Campinas. Ah, não sou de Campinas? Tem na internet, tem no Dial, pode procurar aí que a gente vai estar aqui.
É isso aí, pessoal. Uma nova tecnologia traz novos desafios, novas oportunidades. mas oportunidades também, digamos, têm o seu lado bom e o seu lado ruim. Como a própria Júlia Mendonça mencionou bastante durante a entrevista, é uma oportunidade enorme para a gente acostumada a dar golpe e a lesar as pessoas para poder tirar vantagem aí de uma tecnologia que veio para facilitar a vida das pessoas. Portanto, fique muito atento a essas questões todas mencionadas aí pela Júlia. Não forneça sob nenhuma hipótese, nenhuma informação que seja de fato sigilosa, como, por exemplo, a sua conta do banco, a sua senha do banco, para que alguém possa cadastrar o Pix para você, por exemplo. Porque, de fato, isso é uma oportunidade muito grande para esses golpistas. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.